E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast, o seu podcast favorito de todas as manhãs, tardes e noites. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o grande co-host Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você está?
E aí, Ramos, e aí, galera? Tranquilo. Hoje, numa manhã de quarta-feira.
É isso aí, aqui quem vos fala é o Thiago Ramos. E hoje a gente vai falar sobre cursos online, né? Primeiro, um pequeno spoiler desse programa. Esse programa não é patrocinado por ninguém, tá? Com muita felicidade eu digo isso, ao contrário. É isso aqui, alguém estiver ouvindo e quiser patrocinar nós, estamos aí, hein? Estamos aí esperando patrocínio. Mas hoje a gente vai falar sobre cursos online, quais são as vantagens, se existem desvantagens para um curso online, quais são os tipos de cursos que existem por aí, qual é a diferença de um curso online para um curso presencial, né? Principalmente na nossa área, na área de software, qual é a grande diferença entre um curso que tem muito código, onde você vê a pessoa codificando, ou um curso onde não tem muito código, é mais quiz e teoria. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso. E para começar, eu vou passar a bola para o Rashid com a grande pergunta. Rashid, quais as vantagens que você vê no curso online? E se existem desvantagens, que você também enumere as, por favor.
Beleza. Então, galera, e Ramos, vantagem é facilidade, citando já alguns tópicos, né? Facilidade de aprendizagem a qualquer momento, a qualquer hora, basta se organizar, você não precisa estar fisicamente ou perder, teoricamente, um tempo de viagem até o local, né? Diversidades inúmeras, tipo, não, se na sua cidade não tem nenhum curso presencial, online você encontra de diversas formas, diversos tipos, diversos preços. E desvantagem é não ter realmente o presencial. Às vezes pode fazer, às vezes não, faz falta, é diferente a pessoa dar uma aula ou ouvir uma aula, né, presencial, tá ali face to face com o professor, é diferente. Mas eu acho que essa desvantagem não acaba sendo tão grande, dependendo do foco que você precisa, né? O que eu vejo muito e hoje em dia é que tem muito curso, né? E essa onda de cursos online da nossa área ou de diversas acabou tendo um boom de uns anos para cá. E quando, no início da minha carreira, eu fiz muito curso online, inclusive, para me especializar, para aprender. E eram uns cursos muito bons. Na época, existiam poucos. E o que eu fiz foi na Kaelon. Eu comprei na época, na Kaelon, um pacotão. Foi caro, mas eu dividi em 1000 vezes na época. Mas foi um pacotão com, acho que, uns 15 cursos. E aí eu comecei a fazer. A Kaelon até hoje, ela é forte. Ela tem bastante diversidade nos conteúdos, nos estilos. Os professores são muito bons. A plataforma é muito interessante, é uma plataforma que tem muito exercício, tem muito feedback da comunidade e dos professores, que isso é importante, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre os tipos de cursos que tem. Mas hoje em dia eu vejo muita vantagem, as vantagens que eu vejo é a principal. O tempo que você possa fazer é qualquer hora, não tem um tempo específico, podem fazer em qualquer lugar. Hoje em dia você faz no celular, faz de um iPad, né, de um tablet, no computador, em qualquer lugar você acessa facilmente, consegue visualizar as aulas. Tudo bem que nos exercícios, normalmente, para desenvolvimento, você não vai conseguir fazer em um celular. Então, só vejo vantagem, assim, eu indico muito fazer em cursos online, inclusive, tem excelentes cursos, como eu já falei. Agora, você tem que saber procurar, né? Não são realmente todas as plataformas que são muito interessantes ou tem cursos fraquinhos, sim, mas nas principais plataformas que a gente vê por aí, que a gente vai citar também depois, tem bastante conteúdo interessante. E tu, Ramos, tu faz curso, tu fez, tu vê uma desvantagem muito grande? Como é que...
Olha, eu fiz muitos, ainda faço bastante, inclusive eu estou concluindo um agora. Só que assim, em termos de programação, do cursos de programação, né, de linguagem, assim, não serve para mim. Não é a minha praia fazer um curso de linguagem. Eu prefiro pegar um livro e aprender a linguagem pelo livro. O que, que serve para mim de curso? Para mim serve de curso aquele curso do it yourself, tá ligado? Tipo assim, o cara tá construindo um aplicativo ou um site ou um sistema do zero e eu vou construindo junto com ele. Inclusive, livros, eu procurava livros assim. Livros construindo alguma coisa, que aí você aprende a linguagem ou framework e ainda aprende um processo de criação de software e ainda aprende os perrengues que dá, né, normalmente. E assim, quando é livro, não fica aquele negócio interativo, mas normalmente em vídeo fica melhor. E hoje em dia o que eu faço muito é acompanhar, pegar às vezes um curso, eu tô aprendendo uma linguagem nova ou eu quero aprender alguma coisa nova, eu procuro um curso que seja construindo alguma coisa, para eu usar aquele conhecimento que eu estou aprendendo da linguagem num livro, mas na construção de alguma coisa, acompanhando o processo daquele cara que já é sênior naquilo. E outra coisa que eu faço também muito é ficar vendo live de Twitch. Hoje eu vejo muita live de Twitch para ver a galera programando, assim. Às vezes é mais como vício do que como uma coisa para aprender. Em termo, mas assim, às vezes ainda se aprende, mas lógico, não é um curso, né? Mas, por exemplo, cursos como o da Kaelon, da Alura, são bons, mas para mim não funcionam tanto, entendeu? Eu fiz um curso agora da Udacity, bom, mas não funcionou tanto para mim. É um curso de Data Science, mas não funcionou tão bem para mim quanto um curso de um cara que eu fiz por fora da Udacity, que era um curso totalmente baseado fazer um levantamento, pegar um dataset específico e entender aquele dataset e entender, pegar features importantes ali, conseguir extrair as features, conseguir entender como extrair informação daquele dataset. O curso do cara era especificamente sobre isso, era bem específico, mas esse tipo de curso funciona mais para mim do que um curso do tipo aprenda Python para Data Science, tá ligado? Esse tipo de curso assim não funciona para mim. Então já é uma coisa que você, como aluno, tem que começar a perceber que tipo de curso você aprende mais. Se é aquele curso que ensina a linguagem ou ensina o assunto passo a passo, mas assuntos desligados ali, né? São exercícios não muito ligados um com o outro, ou um cara que diz assim, vamos fazer um processo do 0 ao 100, e aí nesse processo do 0 ao 100 eu vou te ensinando as etapas que são interligadas ali, uma não funciona sem a outra e você vai aprendendo, entendeu? Esse tipo funciona para mim, mas para outras pessoas não funciona esse tipo de curso. E assim, para mim, eu só vejo vantagem em um curso online quando é desse jeito. Com relação a presencial e online, eu não vejo diferença nenhuma. Já fiz cursos presenciais, já dei aula em curso presencial, já dei aula em curso online e também não senti diferença dando a aula com relação à interação dos alunos, entendeu? Porque o mesmo tipo de perguntas que faziam para mim, o que eu fazia também presencial, eu fazia online. Então, meio que não senti muita diferença. Na verdade, senti uma só diferença, que foi com relação à interação com os outros alunos. Quando você está ali na sala de aula, a interação é melhor, mas nem sempre é. Porque depende do tipo de aluno que tá lá, né? Às vezes, tem uma galera lá que realmente não tá querendo muito, assim, empolgado com o curso, né? E a gente sabe que tem essa galera, né? Mas quando tem, é massa. Gera até um grupo novo de amigos, às vezes, né? Um network, né?
Sim.
Mas isso no curso online é mais difícil de acontecer. Acontece, mas é mais difícil de acontecer. Hoje em dia, cursos como o Udacity tem fóruns e tal, né? Ajuda um pouco. Até a Alura também tem fóruns. Horas e tal, mas é isso. Basicamente, eu acho que eu expliquei alguma coisa.
A comunidade é extremamente importante, né? O feedback que você vê tanto dos alunos quanto dos professores, a interação entre eles é necessária. Agora, eu realmente vejo a diferença, assim, do presencial entre mesmo você e o professor só, porque o professor vai estar ali, se você não compreende alguma coisa, ele vai conseguir, na hora, explicar de diversas maneiras. Se você não entender uma maneira, ele vai tentar adaptar outra maneira e explicar, ir explicando, desenhar para você, sentar com você, olhar no seu olho. Isso faz diferença, tá ligado? Eu acho que essa é a desvantagem do online que não traz. Por quê? Porque normalmente cursos online são gravações. Não são sempre cursos 100% ao vivo ou a live. Né, direto. Normalmente são uma live ou outra, mas isso é fora do curso, é um extracurricular, vamos dizer assim. Mas como é gravação, você consegue tirar dúvidas normalmente através da comunidade, do fórum, né? Você faz as perguntas e eles vão respondendo. Mas se você está estudando uma coisa completamente nova, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei o curso de Machine Learning, eu não fazia a menor ideia, eu ainda sou muito noob na área, mas tinha muito detalhe, eu tinha muita dúvida e eu não ia conseguir perguntar ao cara assim: bicho, como é que é isso aqui? Me explica de novo, tenta me explicar de maneira diferente. Aí o que é que eu fazia? Pegava um livro, lia em paralelo junto com o andamento do curso. Eu tentava procurar os tópicos que eu não estava entendendo e mais a fundo, né? Ou seja, estava complementando o meu curso, complementando o meu conhecimento que eu estava adquirindo naquele curso, junto com livros, junto com fóruns, blogs, o que for. Agora, com online ou live, não exatamente o curso inteiro, mas você tem uma interação um pouco maior, né? Se na live tiver poucas pessoas, é mais fácil também você conseguir atenção e tirar mais facilmente as dúvidas, né? Porque quando é uma live com muitas pessoas, 1.000, 2.000, o que for, muita gente vai estar perguntando e o cara não vai conseguir responder tudo, né? Isso é normal, tá tudo bem acontecer.
Então, deixa eu só dar um adendo aí. Por isso que eu sou mais fã de cursos que são abertos, assim, tem uma data de abrir e fechar, do que cursos que estão ali o tempo todo, né? Sendo dados ali o tempo todo. Por quê? Assim como, por exemplo, são da Udacity ou são... Até que da Udacity também tem um período de inscrição e tal, mas ainda é muito... não é bem pessoal o curso. Quando você está fazendo um curso online, primeiro você tem que ter uma mudança de mindset, né? Você tem que pensar o seguinte: eu não posso ter as minhas questões respondidas na hora. Então, eu tenho que anotar elas de uma forma que eu não esqueça, né? Que eu saiba, que eu entenda qual era o meu problema naquele momento. E aí você tem várias formas de se comunicar. Normalmente, curso que não tem uma comunicação mais direta com o instrutor, você mandar e-mail, né, pro cara e esperar que o cara responda. Mas uma coisa que eu acho interessante, que é um formato que eu não vejo acontecer muito em cursos online, inclusive é uma coisa que a gente, como programadores e professores, que eu e você, a gente já deu aula, né, bastante, é uma coisa que a gente quer explorar nos nossos cursos online mais pra frente, que é essa questão de o curso ser mais pessoal, né? Porque o que acontece? Eu não vejo muito acontecer o seguinte: você abre uma turma, você abre um curso e o curso não tem data de finalizar aquela turma. Então, o curso é aquele curso que está sempre aberto, né? Então, você não tem como ter uma comunicação pessoal com as pessoas, que são muitos alunos.
Sim.
Então, uma coisa que eu vejo que está surgindo, mas não desse formato, mas está surgindo, é você ter um curso que tem um período de abertura e de fechamento e que tem uma quantidade de inscritos, entendeu? Que podem ser inscritos. Por exemplo, o cara só abre 100 vagas. Acabou-se. Então, por que ele só abre 100 vagas? Não é porque ele não gosta de dinheiro. É porque o curso dele, ele no meio do curso, ele tem várias lives que ele vai falar com as pessoas. Ele vai poder colher perguntas comuns para responder na live e aí deixar as perguntas mais diferentes para serem respondidas pessoalmente para as pessoas. Ele vai, durante o período do curso, que sei lá, às vezes é 3, 4 meses do curso, ele vai poder, de repente, ter uma comunicação mais pessoal com as pessoas que estão tendo mais dificuldade, entendeu? Às vezes até fazer uma live one-on-one com alguém, entendeu? Que esse tipo de coisa eu vejo que não tem ainda. Não tem curso desse jeito.
É até difícil realmente moldar de uma forma que consiga fazer isso sempre. Acho que é por isso
então,
que...
É difícil porque os cursos abrem para ganhar dinheiro, basicamente, né? Os cursos são abertos para eu pegar... O cara vende um curso a R$200 e ele precisa que dê 1.000 pessoas no curso para ele ganhar uma grana boa, para valer a pena o curso, entendeu? Então, assim, se você quer realmente aprender, se você quer realmente ter uma sensação mais presencial num curso online, você tem que procurar um curso que, infelizmente, é mais caro, mas ele é mais pessoal, ele é mais, ele tá ali mais para solucionar o seu problema também, entendeu? Então, o que acontece? Se você abre um curso de 100 pessoas, num prazo de 4 meses, vão ter ali 30 pessoas que vão ter dúvidas que são diferentes das dúvidas comuns que todo mundo tem, entendeu? É possível você ser mais pessoal com essas pessoas, entendeu? Agora, você vai ganhar menos dinheiro como instrutor, né? Porque você vai ter menos alunos, porém, esses alunos vão estar mais satisfeitos e você vai ter
um feedback. Pelo menos
eu acho que você vai ter o rate de pessoas que vão sair desse curso realmente mais prontos para programar naquilo que você ensinou, maior, entendeu? Porque é o que acontece no curso presencial. Você tem um curso e o cara levanta a mão ali na hora e fala com você e às vezes tem gente que fala 3-4 vezes porque não entendeu mesmo e precisa daquele feedback na hora. Num curso desse mais pessoal, você consegue fazer isso. E aí acontece o seguinte, o que acontece com um curso desse? Se o cara abre um curso desse e esse curso se torna bem procurado, esse curso fica caro, entendeu? Então, por isso que eu vejo que não existem muitos cursos assim. Porque eu ainda vejo que a galera na área de programação não está acostumada a pagar R$2.500, R$3.000 num curso, entendeu? Aqui no Brasil, eu vejo lá fora, os cursos são um workshop de 2 dias é $1.200, entendeu? Eu vejo lá fora isso acontecer. Aqui no Brasil, o cara tem que cobrar, sei lá, R$80, R$150, R$200, entendeu? Então, assim, não tem como um curso de R$100 por mês ou de um curso de R$400 o curso inteiro, R$300 o curso inteiro, ser um curso pessoal, não tem como. É um curso que você vai pegar o que tá gravado lá do cara e, bicho, o máximo que você vai ter é acesso ao e-mail do cara quando ele puder responder, exato, entendeu? Então, assim, não adianta você achar que eu vou na Udemy e vou comprar um curso de R$59 de Webstack, aprender PHP, CSS, HTML, você não vai ter um curso pessoal ali. Ali o cara tá botando basicamente o básico do básico, entendeu? Não é nada extra.
Não necessariamente básico do básico, mas é um... E a qualidade também pode ser excelente, assim como existem os cursos lá na Udemy.
Existe. Mas... quando eu falo básico do básico, eu não tô querendo dizer, não tô querendo desfazer do curso de ninguém, não.
Não, pô, só tô falando assim, que... não tem, esses cursos podem ser bons do mesmo jeito, mas é como você falou, é gravado pra massa, assim. O que é que eu falo massa? É quantidade, não é pessoal, não é pra...
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não tem nada a mais, entendeu? É o café com leite mesmo ali, entendeu?
Ah, entendi.
E aí depois disso, o que vai acontecer com você? A parte boa é o seguinte, se você é um cara autodidata, você pode, depois disso, aprender tudo com livro e vídeo na internet aleatório. Uhum. Você consegue aprender hoje com vídeo na internet aleatório no YouTube sem precisar fazer curso nenhum. Qual é a vantagem de fazer um curso? Você tem a sequência de aprendizado ali bem estruturada, entendeu? Que vai te ajudar a aprender mais rápido. Você estava, na verdade, pagando por tempo, né?
Exato.
Pelo seu tempo.
É a maior vantagem, você pegar tudo já mapeado na sequência que precisa ser, em vez de,
exato,
pegar pedaços embaralhados e tentar juntar na sua cabeça.
Quais são os tipos de cursos que eu conheço, tá? Pode ser que não, que você conheça outros até, Rashid.
Uhum.
Eu conheço, existem cursos que tem uma grade e que essa grade ela é composta por um vídeo, um quiz. Um vídeo, um quiz. Um vídeo, um quiz. Existem cursos que são vídeos e vídeos e vídeos, não tem exercício. É um vídeo atrás do outro. E aí, vídeo às vezes muita teoria, o cara mostra um pedacinho de código. Muita teoria, o cara mostra um pedacinho de código. E existem cursos, eu tô falando sempre na área de programação, tá? E existem cursos que o cara tá escrevendo o código do início ao fim. Ele vai montar um aplicativo e ele tá ali escrevendo o código. Não tem também teste nem nada. Ele tá montando, ele tá criando ali o curso, escrevendo o código e falando para você o que ele tá fazendo e explicando para você o porquê que ele tá fazendo aquilo. E ele estrutura o curso de uma forma que... ele vai introduzindo sempre a cada etapa algo novo, né, e mais avançado, porém, ele faz isso no time frame de construção de um aplicativo, sistema ou a solução de algum problema. E esses são os tipos de cursos que eu conheço, assim. Todos eles têm, às vezes, tem um adendo do tipo, tem um fórum, não tem fórum, ou tem uma comunicação mais direta por e-mail com um professor, ou às vezes tem uma equipe já de alunos que já foram alunos antigos e são ali hoje como digamos, pessoas que ajudam o curso. E você pode também enviar e-mails para eles.
Monitores.
Monitores, exato. Mas basicamente são os tipos de cursos que eu conheço. Existem outros, Rachid, que você conhece?
Cara, os que eu já fiz e os que eu vejo, basicamente são esses. Que fazem periodicamente lives. Ultimamente está crescendo muito esse paralelo, né? Quem faz os cursos, comprou o curso, tem exclusivamente lives para eles. Então, é importante, né? É um acréscimo grande. Uma hora que você vai estar meio que cara a cara com o instrutor, ter dúvidas, aprender coisas novas que ele vai passando. Mas eu acredito que você resumiu bem os tipos de curso. É realmente só vídeo, sem nada, vídeo e exercício. E o que eu acho muito interessante na parte de desenvolvimento, mas mão na massa, né? Tipo, como você falou, você vai evoluindo o código, vai desenvolvendo, vai mostrando os pensamentos ao decorrer. E uma coisa interessante é que, dependendo, aí eu vejo dois formatos, né, nessa parte de evolução de um software. Um tipo de curso que o cara já grava e esquece os erros, por exemplo, eles cortam os erros que foram surgindo no curso, pensamento que tem que fazer na hora, um debugzinho porque deu uma coisa errada e ele acabou esquecendo, aí corta. Isso é um tipo, né? O cara só coloca o sucesso.
Como se fosse mundo das mil maravilhas, né? As mil maravilhas.
Que também não é ruim, por exemplo, o do Dave Green, ele foca muito nisso, né?
Às vezes não é interessante para o aluno ver isso, né?
Sim, exato.
Se ele tá dando curso, opta, né?
Exato. Agora, tem um outro lado que eu gosto muito, que é você evoluindo com o pensamento do instrutor. Porque qualquer erro que apareça, o instrutor já vai mostrar uma maneira diferente como ele está debugando, como ele vai interpretar, o que é que ele tinha esquecido. E aí você vai pegando esses macetes também no desenvolvimento, né? E aí, o formato que eu mais gosto de assistir é esse formato. E enquanto ele vai desenvolvendo, tem momentos que ele para também e vai mostrar algum conceitozinho, um pouco da ideia, da teoria, mas ele não vai exatamente mostrar só slide, ele vai meio que falar para você, mostrar um exercício e informar, né? E teorizar, para depois aplicar de novo. Eu acho que é o formato que eu mais gosto, é o formato que eu mais aprendo hoje em dia.
Para quem está começando agora, quer ver normalmente como um programador programa, é muito bom as lives que tem no Twitch TV, que você percebe como programar não é um ato de ficar digitando, né? Você, às vezes, tem uma live de alguém lá de 4 horas e o cara basicamente não fez quase nada. Você sai até meio que pensando, meu irmão, que produtividade baixa é essa? Mas é porque normalmente a gente está acostumado a ver vídeos no YouTube, né? Que são editados, ou aqueles vídeos, construa um app, que o cara faz, tem 40 minutos de vídeo e o cara constrói um Instagram. Aí você diz, meu irmão, o cara fez o layout do Instagram todinho, velho, em 40 minutos, porque com o Instagram tem tanta gente para fazer um aplicativo, tá ligado? Mas assim, primeiro o cara só fez o layout, né? E toscamente, às vezes, não é 100% igual. Mas segundo, aquele vídeo tá editado, o cara não levou 40 minutos, ele levou 3 dias, 4 dias, entendeu? Então assim, exato, ele levou 6, 8 horas para fazer 6, 8 horas de filmagem para sair 40 minutos de vídeo. E você percebe isso quando você vê lives de programadores. E é uma coisa que eu acho até... eu sinto falta e eu não sei o porquê não acontece. Não existem muitas lives de programação. Existe muita live de gente jogando videogame. E isso dá realmente muito ibope, né? Pelo que eu vejo, parece que é... Porra, inclusive tem canal de TV que transmite jogo videogame.
Mas tá crescendo, cara, a live hoje.
Então, eu vejo que muito mais pessoas estão fazendo agora. Mas eu acho estranho o fato de já não ser uma coisa massificada, entendeu? Parece que agora que a galera tá acordando, que existe público para isso, existe gente que vê. Eu sou uma das pessoas que vê. Eu gosto de ver as pessoas programando, eu gosto de ajudar ali na hora o cara, tá ligado? Às vezes o cara tá preso num problema e você sabe a solução, você vai lá, digita, o cara lê, eita mesmo. Então é legal essa participação. E eu acho que falta isso em cursos online, acho que falta isso. Falta você desmistificar um pouco o instrutor, entendeu? Às vezes o cara tá vendo um curso e ele sai daquela... Isso aconteceu comigo, tem pessoas que eu dei aula há mais de 10 anos atrás. E os caras ainda hoje falam comigo como se eu fosse um gênio, tá ligado? Esse é o grande professor, ainda me chamam de professor. Então, assim, essa desmistificação do cara que tá dando aula é que seria bom, entendeu? Na hora que uma live dessa é excelente para isso, porque o aluno percebe que ele nunca vai ser um cara que sabe tudo ou que consegue fazer as coisas sem parar. Ele tem que sempre parar para pensar, pesquisar, entender, olhar no Google, entendeu? Porque às vezes o aluno sai com a sensação de que um dia ele vai ser igual ao professor. E como é que ele vê o professor? Ele vê o professor como aquele cara que não precisa de Google, não precisa de Stack Overflow, não precisa, entendeu? Ele sabe tudo sobre a linguagem 100%, sobre as linguagens, entendeu? E essa não é a verdade. Então, essa desmistificação é bom que aconteça. E como é que ela acontece? Acontece com o próprio instrutor fazendo as paradas ou ao vivo, ou então, como você falou, Rashid, deixando o vídeo rolar, mesmo que role uns erros, entendeu? Então, o cara pode ter um curso onde ele tem um vídeo mais editado e um vídeo mais making off, entendeu? Para que o aluno entenda aquelas as dificuldades que são, mesmo quando o cara já sabe o que vai fazer, entendeu? Mesmo quando ele já sabe o que ele tem que fazer.
Exato.
Porque existe dois passos, que é uma outra coisa que eu queria falar. Tô ficando muito prolixo, mas um exemplo, né? Existe muito curso de programação. Não existe muito curso do antes da programação. Entendeu?
Exato.
Aquele curso que é o antes da programação, que é aquela parte antes de você começar a programar. É difícil de ver esse tipo de curso, né?
Na verdade, eu não entendo isso ainda como antes da programação, porque programar não é só pôr mão na massa, só codar.
Sim. O que eu quis dizer foi isso. Não tem curso antes do cara estar ali digitando e fazendo código, entendeu?
Exato.
Eu não vejo muito curso assim.
Então, vou dar um adendo aqui, que o Ramos até fez um spoiler, né? Em breve, um curso será lançado, eu vou lançar um curso, que é voltado justamente para esse pré-code, né? Que é a parte de desenvolvimento, o cara que precisa desenvolver e saber o que é que vai desenvolver, como vai chegar ali na mão na massa, né? Que é o que normalmente os cursos hoje só fazem mão na massa. Não mostra como eles pensaram, como eles mapearam o que vai ser feito, como exatamente deve ser feito e já fazer de uma forma mais assertiva, com geração de menos bug, com menos retrabalho ao longo prazo, que é a parte de desenvolvimento também, que é a interpretação de uma demanda, mapeamento, validação da ideia, que às vezes demora mais você mapeando do que codar, né? Às vezes
é verdade.
Se você não mapeia, se você não valida, interpreta dessa forma, né? A gente vai direto ao código. Eu era muito assim no início, tipo, recebi qualquer coisa, já ia direto no código. Aí eu fazia, no meio da parada, ou quase no final, quando eu olhava que tava faltando algum pedaço, não tava encaixando alguma coisa que eu tava fazendo, aí eu parava para analisar o que eu ia fazer, realmente, qual era o contexto, eu via que ou tinha que refazer tudo, ou, pior, eu via que dava meio que para colocar um ajuste no que eu já tinha feito, para não ter que refazer tudo, para terminar a parada. E isso acabou colocando um código menos limpo, um código com menos qualidade, né? E aí acontece muito, eu vejo muito isso acontecer com a galera, véio.
É, acontece bastante.
Então existe realmente, e eu não vejo curso sobre isso também. É uma parada que eu não sei se as pessoas... os profissionais omitem ou não acham interessante. Na verdade, eu acho super interessante.
Eu acho que é mais a questão do público, né, que eles focam, né? Como você falou, quando você começou, queria codificar. Eu acho que é bem isso. A galera que está iniciando, a galera só quer codificar. Não se interessa muito por isso, né? E assim, um curso como esse que você está fazendo já é uma forma de você tentar modificar a cabeça dessa galera, entender logo no início da carreira a importância disso, né? A importância de não só codificar, né? A importância de entender todo o processo de levantamento de requisitos, né?
Exatamente.
Entendimento do problema.
E que não é bicho de sete cabeças. Quando a gente fala uma palavra, lançamento de requisito, criação de escopo, o cara às vezes começa a pensar em ponto de função, em uma parada diagramas gigantescos de modelagem e tal, mas não precisa ser dessa forma, tá ligado? Tem maneiras muito mais simples e mais diretas de fazer o básico para já melhorar. E um outro ponto é fazer sempre com TDD, galera. Então, sempre utilizem teste, vão garantir que você aplique menos bug.
Insira menos bugs no sistema.
Insira menos bugs e põe uma qualidade maior no seu código, com certeza.
É, são esses dois tipos de curso que eu acho que faz falta na comunidade, que é, primeiro, um curso fechado, que eu acho que eu acredito muito hoje em cursos fechados, com poucas pessoas.
Concordo.
O curso é mais caro, mas vale mais a pena para quem tá fazendo. É, isso é uma coisa que eu acredito bastante. Segundo, eu acredito em cursos assim, como você falou, que explicam o antes do código, né? E ajudam as pessoas a serem melhores profissionalmente. E eu acredito muito em cursos que na hora do código, o cara não tá ali aleatoriamente aprendendo o que é uma string, como é que é a estrutura de dados daquela linguagem, como é que faz a calculadora, como é que faz um contador para contar númerozinho, aplicativos, porque tem curso que você faz 10 aplicativos, nenhum deles serve pra porra nenhuma. Eu não gosto de curso assim. Eu gosto de curso que o cara diz assim, ó, vamos fazer o Twitter. Aí do Twitter a gente vai fazer essa funcionalidade. Durante o curso eu vou explicar como é que mais ou menos, que ninguém consegue explicar 100%, né? Como é mais ou menos realmente o Twitter e como é que a gente vai fazer. Quais são as nossas dificuldades em fazer igual o Twitter fez e como a gente vai fazer no time frame que a gente vai fazer. Aí, nesse momento, é explicar tudo. É um curso completo do tipo fazer o aplicativo, fazer o site, fazer a back-end do negócio. Sei lá, então, explicar como é que funciona, se eles têm microservices, tentar implementar isso, entendeu? Então, assim, é um curso longo, mas que quando você acaba, você, velho, passou por uma etapa que muita gente só vai passar com 3, 4 anos ali de desenvolvimento de software, entendeu?
Concordo. Mas, assim, eu tenho um adendo para fazer. Outro, né?
Cheio de adendo.
Cursos que fazem calculadora e mostram aplicativos, como se falou, não são úteis, ele meio que mascara a realidade. Porém, eu acredito que esse tipo de curso serve muito para quem está iniciando, mesmo fazendo esse básico, tá ligado? Porque ele pelo menos vai vendo como está sendo aplicado algumas técnicas básicas e ele vai evoluindo ali, mesmo que mascare a realidade. Agora, para caras mais experientes ou que já tem algum tipo de experiência em codificação, em programação, eu concordo com você. Não, continuar vendo esses tipos de curso, mesmo que seja para uma linguagem nova, eu acho que não faz tanto sentido. Eu acho que vale muito mais a pena, como você comentou agora, tá ligado?
Então, eu discordo. Hoje até é um dia para vocês gravarem aí nos anais da ciência que eu não concordo com o Rashid. Eu acho assim, depende muito de como o curso é estruturado. Um curso desse, por exemplo, que você vai fazer um software do início ao fim, eu acho que se você quer pegar um curso, quer pegar uma galera que está começando agora, que é muito, que é a grande maioria, na verdade, né, das pessoas, você tem que ter um período desse curso que você vai explicar pelo menos uma introdução às linguagens que vão ser adotadas. Não necessariamente no início do curso.
Mas nem sempre.
Você pode...
Nem sempre. Oi? Esse tipo de evolução de cursos de um aplicativo zero ao deploy, que é mais focado nessa forma que você falou, é muito difícil ter básico do básico, o cara parar para explicar ou teorizar alguma coisa, tá ligado? Normalmente...
Claro. Eu não tô falando pro cara fazer isso no decorrer do curso... quando ele estiver fazendo o aplicativo. Mas esses cursos, eles têm que ter uns adendos, que são do tipo, ó, essa primeira etapa aqui é o back-end feito em Elixir. Então, eu vou ter uma pré-etapa ali que eu vou explicar um pouco de Elixir. Talvez não seja como um curso básico, mas é uma introdução básica que já vai dar para o cara conseguir acompanhar, entendeu? O processo de evolução.
Eu acho isso fantástico, eu acho que deveria ter, mas o que eu tô dizendo é que hoje nos cursos que eu vejo, de zero a deploy, não existe isso, tá ligado?
Não, não existe. Porque os cursos não são voltados para iniciantes, né? São voltados para intermediários, assim. Inclusive, é bem raro você ver curso assim. Eu acho que eu não conheço muito, não. Eu acho que eu não, nem lembro assim para dizer.
E é um puta diferencial. Eu acredito que você tá fazendo nessa ideia, né?
Sim, o curso que eu estou montando é um curso nessa ideia. É um curso que ensina você a fazer um aplicativo. Quando eu falo aplicativo, a gente vai pegar uma empresa dessa que existe e emular algumas coisas dela, né? Tentar fazer as funcionalidades básicas dessa empresa do início ao fim, fazendo um aplicativo mobile, fazendo um site e fazendo todo o back-end necessário para isso. E a ideia é que eu consiga explicar, antes disso, um curso básico sobre a linguagem que vai ser adotada naquele momento, entendeu? Então, assim, se você divide em módulos, o módulo mobile vai ter uma parte explicando o inicial sobre aquilo. Então, assim, é um curso que não é barato, entendeu? Infelizmente. E eu também, como eu acredito muito nessa parada de fazer cursos para poucas pessoas, também não vai ser barato, assim, porque eu quero abrir para poucas pessoas, eu quero que o curso seja pessoal. Exato. Eu quero tentar pegar um pouco do presencial que eu dava aula lá no presencial e puxar para o online, entendeu? Se eu conseguir, massa. Se eu não conseguir, eu até paro, não continuo, entendeu? Porque não vale a pena. Eu não acredito nesses outros tipos de curso, muito embora eles aparentam dar certo, porque todo mundo faz aí, né? E pelo jeito acho que ajuda. Mas eu, particularmente, quando eu vou aprender uma linguagem, como eu falei anteriormente, eu leio um livro. Eu pego sempre um livro para ler. E aí me ajuda alguns vídeos no YouTube, que são as coisas mais assim aleatórias, né? Às vezes de alguma dúvida e tal. E eu normalmente boto em prática aquilo fazendo um aplicativo, entendeu? Eu tenho um aplicativo que eu sempre faço quando eu vou aprender uma linguagem nova, entendeu? Basicamente é isso.
Bacana.
Eu acho que você também até faz isso de vez em quando, né? Que eu lembro que você comentou sobre isso.
Faço, pô. Eu sempre... É porque a gente... já tem essa ideia do sempre o mesmo aplicativo, porque a gente já tem toda a regra de negócio na cabeça. Então, só vai aplicar na linguagem ou no que você quer testar, né? Isso já começa você está falando como estudar, né? Meio como você, a gente estuda com o curso.
Ah, sim,
lógico. Eu tenho uma pergunta para você referente a isso. Como é que você se programa para estudar um curso online? Não só a metodologia que você usa, que você acabou de citar uma metodologia, né? Que eu também tinha comentado. Pega um livro de paralelo e fica complementando e exercitando. Mas como é que você se programa? Como é que você separa o tempo, assim, de... vou toda manhã ou toda noite, a cada 2 dias? Como é que você faz isso?
Então, hoje em dia, eu tenho de 5 a 8 horas de estudo por semana. Eu raramente cumpro as 8, né? Então, por isso que eu tenho de 5 a 8.
Entendi.
5, porque no mínimo 1 hora ali por dia eu tenho para estudar, né? Mas é de 5 a 8 horas. E o que acontece? Como é que eu divido isso, né? Eu tô terminando um curso agora de Data Science na Udacity, um nano degree, né? Que, por sinal, eu achei interessante, mas não é um curso que eu diria, assim, que vale o valor que eles cobram, entendeu? Mas, e vou dizer o porquê. E aí pode ser que seja uma coisa para mim, né? Que não serviu para mim desse jeito. O curso, ele é aquele curso baseado em aula, 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 quiz. Aula, 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 quiz. É interessante, porque você, né, é obrigado a praticar, né? Você só passa para a próxima aula quando você faz aquele quiz. Então, você é obrigado a botar em prática, mostrar que você aprendeu para o instrutor, baseado nas aulas anteriores. Porém, você não consegue realmente ver o cara fazendo do zero aquele levantamento ali, de aquele entendimento dos dados, entendimento das features do dataset, esse tipo de coisa. Até chegar no modelo de regressão lá, ou um modelo, sei lá, que ele use lá para gerar as predições dele. Então, o que foi que eu fiz? Eu, sabendo como eu sou, né, que eu prefiro esse tipo de curso que é do 0 ao 100, fazendo uma coisa só, eu achei um curso desse, depois eu até posso botar o link, que eu não lembro agora, E eu peguei o conhecimento que eu tinha, que eu fui adquirindo na Udacity, junto com esse cara, e fui fazendo um... Eu via o conhecimento da Udacity, via as aulas da Udacity, fazia os quiz lá. Via também as aulas desse cara, para entender o processo de um expert ao fazer do 0 ao 100. Que esse cara era estava fazendo do 0 ao 100, devagarzinho. Eu estava vendo o processo, a linha de pensamento dele ali. E isso me ajudou a entender como seria, como eu poderia executar a minha linha de pensamento. E aí, o que eu faço? Eu pegava o conhecimento desse cara, que era o cara que estava fazendo lá a feature, o levantamento daquele dataset para gerar um modelo de predição. Entendia como ele estava pensando. E aí, eu fui no Kaggle, que é uma plataforma de competição para data science. E peguei um dataset lá, o dataset mais básico e depois até uns outros mais avançados, e tentei aplicar a mesma linha de pensamento, isso pesquisando também por fora. Então, o que acontece? O curso da Udacity me ajudou em quê? Me ajudou a entender os tópicos iniciais, entender aquela estrutura inicial, mas foi o curso do cara que eu não paguei, que me ajudou a entender a linha de pensamento de um expert para eu tentar executar também, entendeu? Copiar, porque a melhor forma de aprender é copiando, né? Então, você copiar a forma de uma pessoa de pensar e tentar usar aquela forma de pensar dela até você conseguir descobrir a sua forma de fazer as coisas, é a forma como eu consigo aprender mais. Então, o curso da Udacity, eu diria que eu daria nota 6. Porque eu não gosto da plataforma como ela é feita. Mas me serviu para entender os assuntos, entendeu? Então, eu entendi sobre feature import, regressão linear, sobre N coisas. Inclusive, estou terminando agora a parte em R, né? Que é massa, R, mas assim, é um saco porque eu já queria ter acabado com isso. Mas assim, é interessante, você aprende outra linguagem também. Mas eu sinto a desconexão do tipo dos assuntos com uma sequência linear ali de pensamento, entendeu?
Entendi.
Então, o que acontece? Esse tipo de curso da Udacity talvez não faça mais, porque não é o tipo de curso que me agradou, que eu saia dali, não me empolga o curso, e não é o curso que eu saia dali entendendo o todo, entendeu? Assim, entendendo como é que funciona a linha de pensamento e o cara até chegar naquela solução, entendeu?
Cara, pois é, isso é um puta diferencial que eu, não só em curso, mas eu tô começando a ler livros, assim. O último que eu li, que é desse estilo, é o 99 Bottles, da Sandy Metz. É muito bom, uhum. Recomendo pra todo mundo. Ela pega,
eu tenho.
Ela pega a ideia inicial e evolui até o final do livro, pô. Então ela sempre tem a sequência, ela não pula etapas, ela não fala de um tópico apenas e depois ela vai citar outro tópico no outro capítulo, ela faz uma conexão sempre e evolui. E isso é uma forma que eu gostei muito e estou gostando muito de ler e de ver cursos dessa forma, porque você não perde a ideia, né? Não perde o pulo do gato, você começa a entender como é que o cara pensou naquela evolução, como é que foi. E não só explicar, o que é isso, e dar um exemplo, e depois, no capítulo 2, o que é isso, o que é essa outra coisa, explica de novo, outro exemplo completamente diferente, aí você acaba perdendo, né?
Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a aprender Python, Django, né? Quando era mais novo, eu fiz a merda de aprender logo o framework junto com a linguagem. Né? Então, eu estava precisava fazer um site, um sistema, e a gente decidiu fazer em Python. A gente já tinha um leve conhecimento em Python e com Django, que eu não conhecia nada. E aí, o que foi que eu fiz? Eu podia fazer um curso de Django, mas eu encontrei um livro desse cara, que era um livro fazendo um webcommerce com Django. E eu comprei o livro desse cara e eu basicamente aprendi Django lendo o livro desse cara. Depois eu achei outros sites e tal, interessantes também sobre a plataforma e fui praticando e entendendo melhor, mas esse livro desse cara, ele começava do zero, ele explicando um pouco sobre Python e sobre Django, e quando ele chegava a partir do terceiro capítulo, ele começava a construir o e-commerce com CSS, com tudo, tá ligado? E tipo, eu segui esse livro desse cara de cabo a rabo e eu acabei com um e-commercezinho simplesinho, funcionando. Lógico que não tem nada a ver com os e-commerces aí que existem por aí, mas era tipo assim, para quem tava iniciando naquele framework, era uma parada que você olhava assim e você se empolgava, entendeu?
Sim,
porra, eu fiz isso, tá ligado? E com aquele conhecimento adquirido ali, eu consegui fazer o sistema que a gente precisava, entendeu? Que era uma parada para odontologia. Então, assim, foi bem legal, entendeu? E por isso que depois desse episódio, eu comecei a procurar livros e cursos que são assim. São, vamos fazer, né, desse jeito, fazer do zero, né? Lógico que, para cada pessoa, um tipo de curso é diferente. Como eu falei, isso funciona muito para mim. É o que eu acredito, né? Porque eu sei que funciona para mim. Mas, e eu fiz algumas pesquisas com os amigos meus e a galera sempre prefere assim. E eu não entendo porque tem tão pouco curso desse jeito, né? Na verdade, as pessoas poderiam aproveitar mais, eu acho, desse tipo de curso. Mas é isso.
Beleza. Galera, estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se curtiram, compartilhem, deixem comentários. Se quiser entrar em contato para sugestões de próximos episódios ou comunicar com a gente, a gente pode ser acessado via o Twitter, @dosdevspodcast, o e-mail também, @dosdevs@gmail.com. E fiquem no aguardo, um futuro próximo, bem próximo, vão ser lançados alguns cursos meus e do Ramos também. Fiquem de olho. A gente vai lançando algumas prévias ao longo dos próximos episódios também. Ramos, foi um prazer inenarrável estar com você esta manhã de quarta-feira, que é a manhã que a gente está gravando. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também, galera.
Muito obrigado, senhor Rashid, por estar comigo. Inenarravelmente, eu eu devolvo esse elogio.
Obrigado.
E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam com o que a gente falou, comentem lá, sei lá, no Instagram da gente, ou no YouTube da gente, ou no próprio site do Dois Devs, ou no Twitter também. E se vocês discordam, não comentem, porque a gente não quer levantar uma guerra sobre isso.
Não, pô, que isso, pô, comentem, mesmo que discordem.
Comentem bastante, que a gente gosta de ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque é um assunto que muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre, né? Eu acho que expus a minha bem contundente e eu quero ouvir a opinião de vocês também.
Por favor, inclusive, mesmo havendo divergências, se houver, a gente pode até fazer um outro episódio, pegar um participante com essa ideia e conversar também sobre. Tudo é possível, galera. Então,
claro, exato. E se você tem vontade de participar do Dois Devs Podcast como convidado, tem um assunto interessante, se você tem aí um produto legal que você acha que vale a pena para a galera que é dev, se você teve alguma experiência massa, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode até fazer um episódio com você sobre esse assunto que interessou a você, que pode interessar outras pessoas também.
Com certeza.
É isso aí, galera. Valeu, até a próxima, né?
Valeu!
Tchau!
Lado desse, velho.
Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Eu meio que já estou entrando aqui no assunto de tipos de curso, né?
Mas... Vamos abrir, pô. Vamos abrir os tipos de curso agora. Transição!